Paraná em Rede está de volta.
Você sabia que o cliente tem níveis de interesse em uma marca? Hoje, Lênia Luz explica como entender em que fase o cliente está e usar isso para conquistá-lo.
Vamos empreender.
Aprendi, trabalhando no varejo, que o relacionamento com os clientes passa por várias fases. A primeira é a do passante, aquele que passa pela sua loja, seja ela offline ou online. Depois é a do olhante, se ele se interessa pela vitrine caprichada que você fez. O que está na fase entrante, claro, é o que amou a vitrine e o que havia nela. O comprante se apaixonou por tudo que viu e retribuiu o seu carinho investindo no seu negócio. Há também o recomprante, aquele que passa a dedicar seu tempo a pesquisar quais outras coisas boas você tem para que ele possa comprar. E por fim, o que todo varejo deveria ter como objetivo, o recomendante. Esse deveria ser o foco de qualquer negócio, que cada cliente que passasse pela loja virasse um recomendante. Marketing dos mais modernos. Mais que produto e serviço, relacionamento genuíno. Como é o seu negócio? Ainda naquela velha fase de querer apenas forçar e arranjar um jeito para que o cliente compre? Para que a gente possa se programar e fazer coisas maravilhosas para nossos clientes, temos que saber em que fase ele se encontra, com relação a quanto ele compra, gosta e dá lucro ao nosso negócio. Há clientes e clientes. A dica de hoje é que para você se planejar e fazer algo diferente para cada cliente, você precisa tirar um tempo para classificá-lo. Em que fase está o seu cliente? Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A lista de políticos com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado, entregue ontem ao Tribunal Regional Eleitoral, inclui, entre outros nomes, a ex-primeira-dama do Estado, Fernanda Richa, e o irmão do ex-governador Roberto Requião, Eduardo Requião. A relação conta com 1.496 políticos e agentes públicos que tiveram suas contas desaprovadas nos últimos 8 anos. Entre eles, 492 são prefeitos ou ex-prefeitos. A lista serve de base para análise da Justiça Eleitoral para validação ou não de candidaturas às próximas eleições. A relação está disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Ministério Público recebe relatório da CPI da Saúde em Maringá. A promotoria responsável pelo caso pretende analisar o material até a semana que vem. No documento, vereadores apontam sobrepreço na compra de remédio, mas dizem que fala de secretários sobre pagamentos mais altos não se sustenta. A reportagem é de Victor Simeão.
A primeira Promotoria de Justiça do Ministério Público em Maringá recebeu o relatório da CPI da Saúde. O documento, de 150 páginas, apresenta os dados sobre o trabalho dos vereadores e a conclusão da comissão. O material foi registrado oficialmente pelo MP nesta segunda-feira. O responsável pela análise é o promotor Pedro Ivo. A CPI da Saúde foi criada em junho na Câmara de Vereadores. O motivo foi uma afirmação do secretário de Saúde de Maringá, Jair Beato. Em maio, ele disse que o município pagava até 3 vezes mais na compra de medicamentos. Formada por 5 parlamentares, a comissão investigou as compras feitas nos últimos 12 meses na Secretaria de Saúde. Além disso, ouviu o depoimento de 5 pessoas e analisou uma série de documentações. Em resumo, o grupo considerou a fala de Beato como algo que não se sustenta. Foi uma expressão errada, como ele próprio afirmou depois. Apesar disso, a CPI apurou que um medicamento comprado pela Secretaria de Saúde custou 58% a mais do que o valor cotado pela comissão no mercado. O medicamento, comprado em grande quantidade, entrou numa licitação ampla com vários outros remédios. Por ele, a secretaria pagou R$ 936 mil, segundo a CPI, R$ 344.900 a mais do que se tivesse adquirido pelo valor cotado pela comissão. Para a CPI, a explicação da Saúde é que, na compra geral, o município saiu ganhando. A comissão recomendou à prefeitura que tomasse alguma medida em relação ao secretário de Saúde, embora não tenha deixado claro o que. O documento final foi enviado a órgãos de controle. No caso do Ministério Público, o promotor deverá tomar alguma decisão até a próxima semana. Por lá, um procedimento chamado notícia de fato já tinha sido instaurado. É uma apuração, não uma investigação. O motivo é o mesmo, de saber se houve gastos a mais na saúde. O secretário Jair Beato foi ouvido. A Secretaria de Patrimônio, por sua vez, enviou esclarecimentos por escrito. É provável que as informações que o MP tem até o momento sejam unidas às obtidas pela CPI. De qualquer modo, a CBN apurou que é pouco provável que o caso se transforme em um inquérito civil ou criminal. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Hoje, o professor Eduardo Salamone analisa a seca no Paraná e alerta para a necessidade de cada cidadão fazer sua parte para economizar água.
Preserve meio ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e nesta coluna irei analisar a estiagem no Paraná. O Brasil é um país de clima variável, entre o tropical e o árido, e seu regime de chuvas é heterogêneo. No Nordeste, por exemplo, há uma situação crônica de aridez. No entanto, em outras regiões, também há períodos de estiagem que podem ser leves ou severos. Até a região amazônica pode sofrer períodos de estiagem. Eventos extremos podem acontecer periodicamente. Por exemplo, desde junho do ano passado, o Paraná tem experimentado índices pluviométricos muito abaixo de sua média histórica. Determinar as causas dessa estiagem já não é tão fácil. O que se sabe é que elas possuem características sazonais, ou seja, aquelas que ocorrem de forma natural em períodos históricos mais ou menos definidos de maior ou menor pluviosidade. Essa estiagem, no entanto, é tão grande quanto a de 1977 e pode estar ligada a diversos fatores. São variáveis complexas que alguns pesquisadores acreditam que poderiam estar ligadas às mudanças climáticas globais. Uma das causas mais prováveis, no entanto, pode ser a atuação do fenômeno de Laninha, que é uma ressurgência de correntes de água mais fria no Oceano Pacífico. As consequências maiores do fenômeno para a região sul do Brasil é a ocorrência de passagens rápidas de frentes frias, como a diminuição da precipitação nos meses de setembro a fevereiro. O fenômeno de Laninha pode durar de 2 a 7 anos em ciclos normais, o que torna preocupante para a região o aumento do déficit de água nos próximos meses. O governo no Paraná, por conta do problema, já decretou situação de emergência hídrica. Define ações que visam um manejo emergencial dos mananciais para evitar que a população e os animais corram o risco de ficar sem água suficiente por um longo período. É dever do Estado, tanto a partir da Sanepar quanto do Instituto de Águas e Terras, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, planejar os próximos meses em virtude do quadro de estiagem. Mas também é dever de cada cidadão entender o momento por qual estamos passando. Trata-se, sim, de uma situação natural, mas que tende a ser agravada caso a sociedade como um todo não respeite esse limite imposto pela natureza. Assim, mudar os hábitos diários para uma real economia de água pode passar por atos triviais, como banhos mais curtos, usar vassoura e não água para a limpeza das calçadas, postergar ao máximo possível a lavagem de carros, evitar o exagero na lavagem de roupas, fechar torneiras enquanto estiver lavando louça ou escovando os dentes. Estamos em um tempo que cada vez mais se impõe a definitiva tomada de consciência em todos os níveis. Não há mais tempo, não há mais prazo. A busca por um modelo sustentável de uso de recursos, principalmente a água, não pode mais esperar. Assim como é necessário entender que a preservação de bosques, matas e florestas é a garantia da manutenção do volume e da qualidade da água nas áreas urbanas e rurais. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná.
Preserve meio ambiente.
Música. Já pensou na quantidade de coisas que você tem em casa e não usa mais? Amenizar o impacto ambiental passa por uma reformulação dos hábitos de consumo. E você pode ajudar a fazer isso e ainda ganhar um dinheiro vendendo aquilo que pode servir para outra pessoa. Os detalhes na reportagem de Amanda Yargas.
Um estudo da empresa de consultoria McKinsey & Company constatou que cerca de 60% da população brasileira pretende fazer mudanças no estilo de vida, assumindo hábitos mais sustentáveis. Uma das formas de realizar isso é o reaproveitamento ou a reutilização de materiais que antes iriam ficar empacados no armário ou iriam para o lixo. Gustavo Bacai é diretor executivo de uma startup paranaense que proporciona a venda de produtos esportivos usados. Ele considera que essa modalidade de compra e venda estará cada vez mais forte a partir de agora.
No passado, muitas pessoas olhavam o second hand ou usado, roupa de brechó, como uma questão econômica, né? E ultimamente a gente tem visto globalmente que ele deixou de ser uma questão somente econômica para sim ser olhado também como uma questão sustentável e de melhor consumo, né? E essa é uma tendência que a gente tem visto globalmente, uma vez que o usado cresceu nos últimos anos 21 vezes mais do que o varejo regular. Então, é uma tendência que, na nossa percepção, chegou para ficar.
Uma pesquisa do Ibope, encomendada pelo site e aplicativo de venda de produtos usados OLX, descobriu que 38% dos brasileiros entrevistados possuíam itens que não usavam mais, mas estavam em condições de serem usados por outras pessoas. Ainda de acordo com a pesquisa, cada brasileiro poderia receber, em média, mais de R$ 4.200 com a venda destes objetos. Para o diretor executivo, este comportamento de consumo está alinhado com a economia circular, onde a ideia é reduzir perdas e fazer com que o sistema tenha menor impacto ambiental.
Uma tendência que vem conquistando os consumidores globalmente, né? As pessoas têm olhado cada vez mais para o ciclo de vida dos seus produtos, né? Entendendo que não necessariamente porque o produto não serve para si mesmo, ela não poderia servir para um terceiro.
Segundo o diretor, 25% das pessoas que começam um esporte desistem dele em menos de 6 meses. Mas com a popularização de modalidades que exigem equipamentos específicos nos últimos anos, a plataforma pode ser uma boa forma de ajudar tanto quem descobriu que um determinado esporte não é a sua praia, como para quem quer experimentar algo novo, sem precisar fazer um grande investimento inicial.
A gente entende que a gente consegue democratizar essa questão dando acesso a produtos esportivos usados de qualidade, né? Quando a gente fala do usado, não é aquele tênis ou aquela raquete, aquela prancha de surf que ninguém usa mais, mas sim produtos que estão em bom estado, eventualmente de esportes que as pessoas não praticam mais e que caberiam sim, né, nas mãos, nos pés aí, ou qualquer outra coisa, de um outro esportista que está começando um novo esporte.
A página para quem quiser comprar ou vender artigos esportivos usados é avoit.co. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
O Paraná em Rede desta quinta-feira chega ao fim. Eu, Juliana Sartori, me despeço por aqui e trago mais notícias na próxima edição. Um bom dia para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.